Ainda no finalzinho desta página 15 e passando para a página 16, ele comenta sobre essa experiência mística ou essa experiência do sagrado, como ele diz aqui, como anulação da distância entre o sujeito e o objeto. A expressão é dele, né? Anulação da distância entre o sujeito e o objeto, e continuando, imposta pela manifestação do outro absoluto como tremendum, para usar a terminologia de Otto. Está na página 15 e página 16. Quer dizer, aqui ele já entra, né, uma das interpretações da experiência mística como, né, uma experiência da não dualidade, já que a nossa experiência é marcada, via de regra, por essa distinção entre uma dimensão subjetiva e uma dimensão objetiva, como é o caso, né, no plano da razão discursiva. Daí então, que a experiência mística, se entendida como uma anulação da distância entre o sujeito e o objeto, ela tem que ocorrer numa dimensão além da racionalidade discursiva. E nesse sentido, toda racionalidade discursiva que vai falar sobre uma situação onde não há mais essa distinção sujeito-objeto, esse discurso da razão discursiva já é por si só deficiente, apresentando vários problemas, porque ele introduz no seu objeto de discurso algo que por natureza não existe nele, né? Ou seja, a distância ou a dualidade entre sujeito e objeto. Ainda uma descrição da experiência mística na página 16, como experiência fruitiva. Citando, como experiência fruitiva, ela se exerce através de um tipo de conhecimento seu objeto, de adesão afetivo-volitiva, que transcende o modo usual de operar das nossas faculdades, superiores de conhecer e querer, e visa em sua intencionalidade objetiva o absoluto, ultrapassando a contingência e relatividade dos objetos que se oferecem à nossa experiência ordinária. Aí, fim de citação. Bom, então, mais adiante, mais especificamente na página 17, já no seu último parágrafo, ele vai se colocar o problema de uma concepção antropológica adequada que seja capaz, então, de interpretar a experiência mística, ou seja, qual a imagem de homem que consegue identificar no ser humano aquilo que o leva a ter a experiência mística. É dizer, né, a experiência mística, ela exige, então, uma certa concepção do ser humano. Ele comenta, então, que a experiência mística, ela é marcada por esses dois tipos de metáforas: o inferior superior e o interior exterior, né? Ou seja, a experiência mística supõe, então, né, no ser humano o exercício daquilo que há de mais elevado nele e aquilo de que há a maior interioridade, né? O superior e o interior. nesse sentido, fazendo a passagem do inferior para o superior e do exterior, né, para o interior, até o ponto, né, que essas dualidades, mesmo inferior, superior, interior, exterior, não existam mais. Né? E isso, então, exigiria o seguinte da parte de uma concepção do humano. A citação na página 18. O superior interior é designado com o termo grego nous e com o latino mens. Então, daí é fim de citação. Daí então, vamos falar de um aditum mentis, né? Quer dizer, o elemento mais interior da mente e o apex mentis, né? Aquilo que há de mais elevado, né? Na mente. Esse par superior interior. Quer dizer, aqui justamente ele começa então a explorar essa dimensão do humano que daria conta de lidar com o absoluto, né? O tremendum, como ele disse na página 15 e na página 16.